Salmo 138, nós vamos ler apenas alguns versículos e eu vou falando para os irmãos. Salmo 138, versículo 1, Salmo de Davi, graças que Davi deu a fidelidade que o Senhor tinha por ele, e o Senhor tem fidelidade por nós. Diz assim no verso 1: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Versículo de número 2 ainda. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e aleitaste a força de minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Noites passadas, em um culto de quarta-feira, o nosso irmão Rui escolheu um hino para cantarmos. Eu nem me lembrava desse hino, que está no Cantar em Todos os Povos, é o hino de número 15, e se chama Como Água Cristalina. A melodia desse hino é linda, maravilhosa, e a letra é mais ainda, pois nos remete a uma carência e a um sentimento de dependência de Deus fora do comum. Essa é a letra do hino que vai ser projetado. Como água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti só para te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia, dá minha alma ao Senhor louvor. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama. Se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia, dá minha alma ao Senhor louvor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia, dá minha alma ao Senhor louvor. Quando cantamos esse hino, numa quarta-feira de poucas pessoas na igreja, lembrei-me de sua letra, mais ainda, fui tocado profundamente por algumas verdades incontestáveis, as quais gostaria de compartilhar aqui com os irmãos nesta noite, principalmente na última quarta-feira. Na última quarta-feira foi uma quarta muito cansativa, porque eu faço parte da diretoria do Presbitério de Ourinhos e nós tivemos uma reunião lá em Itaí. Eu passei na casa do pastor Márcio, peguei o pastor Márcio, fomos eu, o pastor Márcio, o pastor Bruno, todos nós fazemos parte da mesma diretoria, que é a diretoria do Presbitério de Ourinhos. Reuniões administrativas são sempre reuniões cansativas. Terminamos aquela reunião, fomos eu e o pastor Márcio levar o pastor Bruno para a casa dele em fartura, depois viemos para Santa Cruz, mas antes deixei o pastor Márcio lá em Piraju, e logo o pastor Márcio estava aqui porque tinha o culto de quarta-feira lá na congregação do parque, e eu estava aqui também. Tudo isso cansou a gente um pouco, mas o que mais deixou a gente triste é que no meio da reunião nós ficamos sabendo de um fato que nos entristeceu muito. Um pastor, não da denominação da qual nós fazemos parte, ele havia se suicidado naquela quarta-feira. Pastor muito conhecido, pastor que dava suas palestras, viajava pelo Brasil todo, um pastor usado por Deus, um pastor que se colocava nas mãos de Deus, e nós não podemos questionar o que levou esse pastor a fazer isso. Mas vivemos num tempo difícil, e esse mês de setembro, o mês de setembro amarelo, onde há mesmo todo um movimento para que essa questão ela seja levada em conta e seja discutida e seja mesmo tirada mesmo da vida, não só de pastores, mas às vezes de pessoas que cuidam de pessoas, e muitas vezes num estresse tão grande, né, elas fazem isso que é uma tristeza para a família e para a vida dela mesma. Enquanto muitos se esforçam para sobreviver num leito de enfermidade e dor, mais um homem sucumbiu à dor e ao desespero que gritava dentro dele. Jamais podemos julgar essas pessoas, e não estamos aqui para isso. Mas quero lhe dizer uma coisa muito importante nessa noite, pense nisso. Nós viemos a este mundo feitos à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo com as nossas vidas. Amém? Nós viemos para adorá-lo. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, é sempre a melhor opção glorificar aquele que nos criou, aquele que nos fez. Com a nossa própria vida nós podemos fazer isso, com os nossos lábios, com a alegria do nosso coração, com aquilo que nós nem entendemos, mas nós sabemos que Deus é o autor da vida. E nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Para que nós fomos feitos? Para glorificarmos a Deus. Nós viemos aqui hoje para adorarmos a Deus, estamos neste lugar tão prazeroso. Fomos ungidos, fomos levados a uma adoração. Nós dissemos que Deus é o nosso maior e o nosso melhor presente para as nossas vidas. Nós viemos aqui sim para adorarmos ao Senhor, ao nosso Deus, ao Criador. O apresentador de televisão, quando ele ficou sabendo que estava acometido de um câncer, ele disse o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que verdadeiramente Ele seja tudo o que você tem. Nós vamos aprender hoje, nesta noite, através desse hino tão lindo, principalmente da sua palavra, a palavra de Deus revelada, algumas coisas simples, verdadeiras para o nosso enredo espiritual. Não quero que você saia daqui fastigado. Eu não quero que você saia daqui com tantas informações que não possa saber aquilo que foi falado, aquilo que foi cantado, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer ao seu coração. Primeira coisa: nós, homens e mulheres, fomos criados por Deus para glorificá-lo para sempre. Não há sentido na vida de qualquer criatura de Deus se ele ou ela não encontrarem a razão de sua existência no próprio Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Aliás, preste atenção naquilo que a palavra de Deus vai dizer, Gênesis 1:26. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso, pastor? Que eu e você somos seres privilegiados. Nós somos a excelência da obra de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o único, o soberano, o todo-poderoso. Não foi ninguém mais do que Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. É claro que nós somos diferentes de Deus, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, a maldade no coração do homem, há doenças em seu físico, na sua mente, na sua alma. Nós morremos e Deus é eterno. É verdade que quase nada em nós nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus quando nós lembramos disso. Tudo isso por causa do quê? Do pecado original, do pecado que cometemos todos os dias. Mas mesmo assim o ser humano apresenta vislumbres de amor, de compaixão e de fé nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Querem ver? Quando você vê uma coisa de extrema maldade que alguém fez, você se lembra que existem filhos e filhas de Deus, agentes de Deus aqui na terra, pessoas que são comparadas como sal da terra e luz do mundo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E daí você fala assim: não vale a pena viver, vale a pena caminhar, vale a pena a minha esperança ser colocada no Senhor que fez os céus e a terra. Porque quando eu olho para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro, eu me lembro que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu lembro que Deus Deus tem chamado um povo remido, escolhido, abençoado, homens e mulheres que se voltaram para Deus, homens e mulheres que muitos estão aqui, que deixaram de serem criaturas de Deus e porque aceitaram Jesus Cristo, são hoje chamados de filhos do Rei, filhos do Criador, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diferente de tudo aquilo que o mundo tem apresentado, nós hoje estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Agostinho, um grande teólogo, na sua conhecida obra, As Confissões, ele faz uma bela citação. Ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Blaise Pascal, ele escreve o seguinte, um teólogo católico, mas um teólogo assim muito usado por Deus, ele escreve o seguinte: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. E esse vazio, é claro, é só preenchido por Deus. Então, para nós cristãos, preste atenção nisso. Nós fomos salvos e resgatados por Cristo Jesus. Do que, pastor? Da condenação eterna. Não há nada que possa trazer mais paz aos nossos corações do que buscar e confiar no Senhor, irmãos. Não como ser ausente, mas como ser presente, que fortalece a cada um de nós, que nos dá alegria, que nos dá motivo para vivermos, que nos dá paz no coração. Somente Deus pode fazer, não para a nossa própria glória, mas sim para Ele e a sua glória. É motivo de alegria. Você está aqui hoje aprendendo isso. Nós somos verdadeiros filhos de Deus, e ao contrário do que possam pensar aqueles que não confessam o Senhor e Salvador, a nossa vida é vida motivada. A nossa vida é vida de alegria, é vida de paz. Aqueles que foram comprados por um alto preço vivem com um propósito absolutamente diferente. Há um propósito na sua vida, na minha vida. Nós vivemos para Deus, e é Deus que é o nosso Senhor. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é o seu fim supremo. Catecismo Maior de Westminster nos traz uma pergunta, e a pergunta é essa: qual é o fim principal e supremo do homem? Se você frequentou os bancos de escola dominical, e quando criança fazia essa pergunta para você, você respondia assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Não há resposta mais bela, não há resposta mais certeira, não há resposta mais objetiva do que essa. Eu e você fomos feitos para Ele, e a nossa missão é glorificá-lo e gozá-lo para si. Por isso que nós lemos no Salmo 138, no versículo 1, diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Que coisa linda! Você pode ler esse salmo quantas vezes quiser, e você pode aprender que a sua vida só terá significado numa adoração a este Deus tão grande e maravilhoso. Por isso que o autor do hino 15, do Cantai Todos os Povos, diz que o homem sente a necessidade de adorar o Criador. E ele é impelido por essa necessidade como alguém que é puxado por um imã tão poderoso. Daí ele usa a figura de linguagem que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Diz assim o hino, primeira estrofe: como a água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti só para te adorar. Que coisa linda! Como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama. E como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Que coisa maravilhosa! É Deus quem sustenta a sua vida, meu irmão. É Deus quem te atrai com amor e benignidade. É o Senhor que está aqui, é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, assim como no Salmo 63 também, o salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei quando viver em teu nome. Levanta as mãos. Se você sair daqui sem ter esse propósito no seu coração, de adorar a Deus, de encontrar em Deus a fonte das águas vivas, encontrar em Deus refrigério para sua alma, quando você está perturbado diante de uma situação, você não consegue encontrar saída, daí você se lembra que Deus é o seu sustentador, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente. Jeremias é profeta que entrega da parte de Deus a maior declaração de amor que ele fez aos seus filhos. Com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Segunda e última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, através do texto e do hino, Salmo 138, hino 15, é que o nosso dever é de glorificar a Deus, porque tudo foi criado por Ele. Portanto, é dele, ou existe por meio dele. Portanto, para Ele são todas as coisas. Baseando-nos nessa informação, nessa afirmação, os textos são utilizados como base. Observamos quão bíblico e profundamente prazeroso é para o homem viver para glorificar ao Senhor. É nosso dever glorificar a Deus, porque tudo foi ou existe para Ele. Observe o seguinte texto, Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Não somente agora, no momento de culto. Não somente nesse momento tão prazeroso, onde você escolhe ao lado de quem quer sentar, onde você vai cumprimentar as pessoas que você gosta ao final do culto. Não. Nós fomos feitos para glorificarmos ao Senhor, gozado para todo sempre. Nós fomos feitos para isso. Talvez nesse versículo que lemos seja o texto mais forte com relação ao poder, à soberania de Deus. Ele se mostra para nós como um resumo daquilo que Deus é e daquilo que Deus vai fazer por nós. Porque se Deus é poderoso e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, espere, porque amanhã Deus fará maravilhas na sua vida. Deus vai cumprir promessas na sua vida. O credo apostólico do qual nós cremos e recitamos faz a seguinte confissão: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que de Deus são todas as coisas, nós já sabemos. De Deus são todas as coisas. Se Deus fez o universo, os céus, a terra, nós temos que admitir que o nosso querer deve ser o querer de Deus também. O versículo diz que de Deus são todas as coisas, e isso é algo que nós devemos ter convicção. A nossa vida também é de Deus. A nossa família é de Deus. Tudo que temos pertence a Deus. Inclusive, de maneira muito especial, a nossa vida e as pessoas que nós amamos. Que de Deus, que por meio de Deus são todas as coisas, nós também devemos saber. Porque tudo passa pelo crivo da razão e do poder de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento de Deus, nem um fio de cabelo. E tem sido difícil as pessoas reconhecerem isso, porque acham que podem manipular Deus, Certamente que nós gostaríamos de crer num Deus que fizesse as suas intervenções na hora e da maneira que nós queríamos. Mas não é assim. Porque Deus conhece os nossos amanhãs. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós afirmamos, nós cremos que por meio dele são todas as coisas, ou seja, ele está no controle de tudo. Por isso o Salmo 37, versículo 5, é tão verdadeiro. Entregue tudo nas mãos do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Porque por meio dele são todas as coisas. Que Deus sabe o que faz e sempre faz o que é melhor para as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Tudo passa por esse Deus Todo-Poderoso. E por fim, para ele são todas as coisas. Tudo para ele. Tudo para Deus. Essa frase deve ser central nas nossas vidas. Devemos conhecer a Deus, viver para Deus, nos entregar nas mãos de Deus. O conhecer, o viver, o oferecer a Deus deve ser a marca de todo cristão. Porque para Deus são todas as coisas. Para Deus são todas as coisas. Quero concluir dizendo que por isso a resposta que o autor do hino, como a água cristalina, mostra através da sua poesia para o homem que não resiste à graça de Deus, as consequências da vida de um adorador. Primeiro, ele vai, primeira estrofe, cantar a bondade do seu Senhor, o seu bom Jesus. Apegar-se à grandeza do seu Senhor, sua rocha, seu Jesus. Esse homem vai declarar: Tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Você pode dizer isso: Senhor, Tu és o meu auxílio, minha vida e a minha paz. Vamos dizer juntos? Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. E ele diz no final: Aleluia, dá minha alma ao Senhor louvor. E o salmista completa. Versículo 3, o salmista do Salmo 138 diz: No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Nós podemos concluir com estas afirmações. Primeiro, quando você glorificar a Deus, Ele vai ser o seu auxílio, sua vida e sua paz. A vida de um adorador pode ser a mais clara afirmação do poder de Deus. E a vida de um adorador vai mostrar a beleza de Cristo nas suas atitudes. Sabe o que vai acontecer? A vida de um adorador vai fazer com que os reis da terra, ao ouvirem as palavras de sua boca, rendam graças ao Senhor. Aleluia. E cantem os seus caminhos, porque grande é a glória do Senhor. Você crê nisso? Eu creio que o Brasil pode ser do Senhor. Eu creio que quando o povo se levantar como povo de Deus, que adora este Deus verdadeiro, a palavra de Deus diz que os reis também cantarão os seus caminhos, porque grande é a glória do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.